Está no ar o Jornal do Senado. Ministro do Planejamento detalha pacote de concessões do governo em comissão.
Senadores cobram mais atenção da União para as regiões de fronteira.
E Estatuto da Pessoa com Deficiência está sendo analisado no plenário do Senado neste momento.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
As comissões de infraestrutura e de meio ambiente receberam hoje o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa.
Ele detalhou o pacote de concessões lançado ontem pelo governo, que pode injetar quase 200 bilhões de reais em obras de infraestrutura em rodovias, portos, aeroportos e ferrovias. Repórter Bruno Lourenço.
Um dos projetos da nova fase do Programa de Investimentos em Logística, o PIL, é a ferrovia bioceânica. A parceria entre Brasil, China e Peru tem o objetivo de ligar o mercado asiático ao brasileiro pelo Oceano Pacífico. O senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, quis saber qual seria o modelo de construção da ferrovia.
Qual seria esta forma para que a gente pudesse realmente ter essa ferrovia concluída, já que ela foi pensada há mais de 200 anos. Não é uma coisa nova, todos nós sabemos, mas está dando os primeiros passos efetivos agora.
O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, disse que o memorando de entendimento entre os três países já foi assinado e o estudo sobre a melhor forma para tirar a obra do papel deve estar concluído em um ano.
Nesse momento, antes de ter o estudo, nós não sabemos se vamos fazer uma concessão de todo o trecho ou vamos segmentar essas concessões. Independente de ser uma concessão única ou uma concessão de vários trechos segmentados, vários investidores chineses manifestaram interesse de participar, seja numa concessão do trecho como todo, seja em todos os trechos a serem concedidos.
Mas o senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, teme que tudo não passe de mais uma jogada de marketing.
De repente eu estou vendo aqui colegas meus aqui discutindo a bioceânica. Quer dizer, cadê o trem bala? O trem bala estava um projeto para ser entregue, nós já estávamos andando. Pode ser que eu esteja desatualizado, mas eu não tenho notícia que o trem bala foi inaugurado.
Nelson Barbosa respondeu que as obras em infraestrutura, se não têm atingido todas as metas, pelo menos vem aumentando.
O Brasil já registrou de janeiro a maio deste ano mais de 1 milhão de casos de dengue com 378 mortes confirmadas.
O anúncio foi feito hoje na Comissão de Assuntos Sociais pelo ministro da Saúde, Arthur Chiorro, que ainda descartou a vacina contra a dengue em curto prazo.
Os senadores cobraram mais prevenção para combater a doença, como informa o repórter Jorge Cardim.
Em todo o ano de 2014, por exemplo, foram 591 mil registros. Chiorro admitiu que o país vive uma situação de epidemia, com mais de 300 casos por 100 mil habitantes, concentrada principalmente na região sudeste.
A situação da dengue tem contornos que preocupam muito a população brasileira. O maior número de casos se concentra na região sudeste, são 659.900 casos.
O ministro da Saúde explicou que o governo federal já gastou 5 bilhões de reais nos últimos 4 anos para prevenção e tratamento da doença e disse que, apesar das pesquisas em andamento, a vacina contra a dengue não estará disponível em curto prazo.
Portanto, nós temos é que investir na capacidade de prevenção. Prometer para a população uma vacina no curto prazo, que não chegará, só desarma a população, desarma os profissionais de saúde pública.
Os senadores lamentaram o cenário de epidemia e defenderam que a prevenção, com campanhas educativas e eliminação dos focos, é o melhor remédio para combater a dengue, como destacou o senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe.
Essa história da dengue é vergonhosa. Pleno século XXI, é uma guerra que estamos perdendo ano a ano e perdendo vidas.
A Comissão de Infraestrutura instalou hoje a Subcomissão Permanente da Mineração, que vai debater as causas e soluções para os problemas enfrentados pelo setor.
O senador Wilder Moraes, do Democratas de Goiás, foi eleito presidente da subcomissão e destacou que a mineração é um setor importante para a economia e que os debates vão antecipar as discussões sobre o novo Código de Mineração, proposta do Executivo que está em exame na Câmara dos Deputados.
Música. A senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, afirmou que o governo não deve propor uma discussão de reforma tributária como uma maneira de impor a sua vontade ao Congresso Nacional.
Simone Tebet disse que a pauta do Congresso Nacional não é contrária ao governo, mas a favor dos estados e municípios, que cada vez mais acumulam obrigações sem receber dinheiro suficiente para oferecer serviços públicos essenciais nas áreas de saúde, educação e segurança, por exemplo.
Na Constituição de 88, 80% da arrecadação, excluída a questão previdenciária, era de impostos, que eram e são divididos com estados e municípios. Hoje, não soma-se 45%, porque os outros 55% são de contribuições, que não fazem parte do bolo tributário na hora da divisão com estados e municípios. E aí, a conta não fecha.
O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, afirmou que o Brasil precisa enfrentar o contrabando pelas fronteiras, que impede o país de arrecadar todos os anos cerca de 100 bilhões de reais.
Para ele, se o governo reforçar a vigilância das fronteiras e o combate ao contrabando, o país poderá passar a arrecadar pelo menos 50 bilhões de reais a mais anualmente.
E vamos ficar cobrando providências para que a fronteira brasileira deixe de ser uma avenida de ingresso de produtos, de armas, de drogas, enfim, de questões que destabilizam a economia, a família e a vida dos brasileiros.
Outro problema na fronteira é a entrada de drogas, no Acre, pelos rios ou por terra, algo que preocupa o senador Gladson Cameli, do PP, ao lembrar que o aumento da violência no estado está associado ao tráfico.
Por isso, ele pediu providências ao governo federal para reforçar a vigilância e conter a criminalidade no estado, especialmente o assassinato de jovens. A maioria destas mortes, segundo Gladson Cameli, tem relação com o tráfico de drogas.
É fácil constatar a urgente necessidade de equipar nossas fronteiras com pessoal e instrumentos modernos para prevenir e reprimir, e sem cerimônia, do tráfico de drogas. Com uma divisa de aproximadamente 2 mil quilômetros de extensão e apenas uma dezena de policiais federais, é verdadeiramente impossível controlar a região.
Já a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, lamentou a falta de coordenação do governo, que reduziu de 300 para 150 dólares a cota para compras em free shops nas fronteiras secas, mas não regulamentou a lei que permite a instalação desse tipo de comércio também do lado brasileiro.
Ela explicou que a redução da cota seria uma medida boa, que estimularia a compra de produtos no lado brasileiro em cidades gêmeas, aquelas localizadas na região de fronteira entre países.
Mas com a falta de regulamentação, os maiores prejudicados são os consumidores brasileiros, que não contam nem com um free shop no país e ainda são surpreendidos com a redução de cotas na compra feita nos países vizinhos.
Os free shops vão poder vender produtos nacionais e importados com isenção ou suspensão de impostos, mas a Receita Federal ainda deve divulgar uma lista do que poderá ser comercializado.
Os senadores acabaram de aprovar o projeto do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que estabelece direitos para assegurar a inclusão social e a cidadania.
A repórter Marcela Cunha acompanha os debates e traz os detalhes. Boa noite, Marcela.
O texto aprovado cria um cadastro nacional para reunir informações destinadas à elaboração de políticas públicas para as pessoas com deficiência. Além disso, determina que pessoas com deficiência moderada ou grave terão direito ao auxílio inclusão. O valor do benefício não foi determinado e será regulamentado posteriormente. 10% das vagas de processos seletivos de ensino superior e de formação técnica serão reservados para pessoas com deficiência. Eles também terão direito a 2% das vagas em estacionamentos. A lei também vai assegurar o recebimento de boletos e cobranças em formato acessível. O relator do projeto, o senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro, disse que o Estatuto da Pessoa com Deficiência vai impactar muitas famílias.
Hoje é a chance da gente definitivamente se redimir de tudo de ruim, negativo, que vem acontecendo com essas pessoas com deficiência e seus familiares. Vamos dar a essas pessoas, com a aprovação desse projeto, o que eles sempre mereceram e vão merecer, o respeito e a dignidade.
De acordo com dados do último censo, quase um quarto da população brasileira tem algum tipo de deficiência, física ou mental. Marcela Cunha, ao vivo, para o Jornal do Senado.
E o texto aprovado segue agora para a sanção presidencial. Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Música.